Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite connosco o Capitão António Ferreira, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Muito boa noite, obrigada por
Boa
estar
noite.
aqui connosco. Estamos ainda em tempos de pandemia e este tem sido mais um desafio também para os bombeiros, um desafio extra. Há algumas semanas alertou precisamente para os riscos que as corporações acabam por correr diariamente, mas também para as despesas associadas a todos estes trabalhos que foram sendo feitos ao longo destes últimos 3 meses. Desde então, desde que alertou para essa necessidade de um reforço do apoio às corporações dos bombeiros voluntários, alguma coisa mudou?
Então, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Sabe que é sempre um prazer estar na RUM e, em nome dos bombeiros, agradeço o cuidado e a atenção que a RUM dispensa à Corporação dos Bombeiros Voluntários de Braga, querendo saber o que se passa, como se passa e tentando, de alguma maneira, ajudar-nos. Muito obrigado, então. Em relação àquilo que me fala e propriamente do serviço dos bombeiros no âmbito desta pandemia do Covid, eu queria lhe dizer o seguinte: inicialmente, quando esta pandemia começou, quem tinha que fazer o transporte das pessoas contaminadas ou infectadas era a Cruz Vermelha Portuguesa, e foi assim que foi pensado inicialmente, e assim começou a ser feito em março. E eu recordo-me que algum jornalista que me perguntou na altura, eu disse que não tinha muitas dúvidas que quando a pandemia entrasse na fase de mitigação e começasse a andar por todo lado, seriam os bombeiros a ter que resolver este assunto. E não demorou muito tempo. No início de abril, foi pedido aos bombeiros voluntários que tratassem do transporte dos infectados. E assim fizemos e assim estamos a fazer. As dificuldades de que falou há pouco para fazermos este serviço são de várias ordens, não é? Primeiro, com a pandemia, o nosso serviço diário, grande parte do nosso serviço diário, foi cancelado. E estou-lhe a falar, nomeadamente, de todos os doentes que transportávamos para o hospital, de muitos, muitos doentes que transportávamos para as fisioterapias diariamente e que constituíam uma coisa e outra grande parte da sustentabilidade dos bombeiros voluntários de todo o país. E depois este problema foi agravado porque a Direção-Geral de Saúde nos pediu que passássemos a transportar os hemodializados, e nós, bombeiros voluntários, transportamos mais de 50 todos os dias, segunda a sábado incluído, só não ao domingo, que os transportássemos individualmente. Nós temos aquelas viaturas grandes para 9 lugares, mas uma viatura, um doente. O que complicou enormemente todas as escalas. Nós começamos hoje às 6 da manhã e acabamos depois da meia-noite para conseguirmos, com bastantes bombeiros e bastantes viaturas, fazer este transporte. Portanto, estas foram inicialmente as grandes dificuldades quando se nos apresentou o Covid. A seguir, as dificuldades que vierem a seguir foram aquelas que têm que ver com os equipamentos que são necessários para este tipo de trabalho. A desinfecção das ambulâncias, sempre que fazem um serviço destes, que é um assunto complicado, e os kits de proteção a todos os operacionais que eram chamados para fazer os transportes. Logo que começámos à procura de equipamentos, os preços foram altamente inflacionados, aliás, porque não foram os bombeiros de Braga que inflacionaram o mercado. Os bombeiros de todo o país, na mesma altura, nos mesmos dias, começaram
Toda a
todos à
gente.
procura de equipamentos. E nós vimos numa circunstância meio complicada, na expectativa de que a Direção-Geral de Saúde certamente nos ia fornecer os equipamentos necessários ou nos ia conceder algumas verbas para fazer essas aquisições, o que não veio a acontecer. E então há que separar aqui as duas coisas. Em relação aos transportes do Covid, os nossos operacionais cumpriram e fizeram o seu trabalho. Em relação aos equipamentos, nós vimos-nos na contingência de ter que ser nós a resolver o problema.
Exatamente. Eu recordo-me que há umas semanas falava do preço de um kit para um transporte e daquilo que era o apoio estatal que vinha, que era muito inferior àquilo que pagaram.
Exatamente.
Como é que vão compensar todo esse déficit, no fundo, criado à volta disto?
Olha, em relação a este assunto, eu queria lhe dizer primeiro uma homenagem aos bombeiros. E eu estou a falar para os meus bombeiros, se calhar cada um poderá falar para os seus. Este é um tipo de trabalho que ninguém gostaria de fazer. É um trabalho que os bombeiros fazem, mas quando nós nomeamos uma equipa e todos os dias nomeamos equipas para ir a determinada residência, ou a determinado lar, ou a determinado, fazer este tipo de transporte, há sempre aquela sensação desconfortável e o receio e o medo que os operacionais têm, que também, embora jovens, também são casados, também alguns têm crianças pequenas em casa e tal, e tudo isto, e a família, e outros têm os pais e os avós, tudo isto causa assim um certo transtorno e muitas dúvidas na cabeça deles, mas devo dizer que, no que diga respeito aos bombeiros voluntários, as coisas têm corrido muito bem. Fica aqui o meu aplauso enorme ao quadro de comando que os dirige operacionalmente no dia-a-dia e a cada um deles individualmente, porque não temos tido qualquer problema. Tivemos sempre até voluntários para fazer este transporte. Já nos foi solicitada ajuda várias vezes para lares, etc., até para trabalhos internos nos próprios lares. E sempre tivemos bombeiros que foram ajudar essas direções dos lares. E isto é muito reconfortante para quem dirige a associação como eu. Portanto, para eles, muito obrigado. Em relação propriamente aos equipamentos, não tendo quem nos fornecesse equipamentos, nós inicialmente começámos à procura de comprar equipamentos e notámos de facto que eram muito caros. Sabendo nós que aquilo que o INEM nos paga era o mesmo que nos pagava anteriormente sem termos que adquirir nenhum destes equipamentos, as contas ficaram más. Nós recebemos, por cada INEM fazemos 5,5€ ou 11€, são duas tabelas diferentes que o INEM tem, e hoje em dia... Hoje, e já há um tempo atrás, o kit completo custa 40 e tal euros. Portanto, cada transporte, nós sabíamos já à partida que íamos ter um prejuízo enorme. E começámos a interrogar-nos se isto continuar assim, como é que a gente vai sobreviver. E fiz essa publicação nas redes sociais e devo dizer que houve uma série de gente individual e de empresas de Braga que nos ajudaram, com máscaras, com fatos, com viseiras, etc. E muito especialmente, também tenho que o referir, o nosso grande parceiro em termos de equipamentos e que acabou por nos solucionar muitos dos problemas que tínhamos foi a Câmara Municipal de Braga, que ao ter esse equipamento certamente para a pensar nos outras instituições de solidariedade, entendeu que os bombeiros também precisavam deles e tem-nos ajudado muito. O nosso enorme agradecimento à Câmara Municipal que nos ajudou. Nós gastámos até hoje 600 e muitos kits completos. Se fizer algumas contas...
Significa que fizeram mais de 600 transportes de infectados?
Não, porque em alguns transportes precisamos de dois equipamentos, em alguns transportes só precisamos de um equipamento. Quando ajudamos os lares, podemos precisar de 5 ou 6 equipamentos. Portanto, os equipamentos que nós gastamos aqui aproximam-se dos 600. Se olharmos para 44, 46 euros, se calhar estamos para aí a falar de 25 mil euros, que a corporação nunca teria, nem tem, os bombeiros voluntários nunca têm esse dinheiro e quando tiverem já são ricos, não é?
Exatamente, mas tem ideia de quantos transportes é que se fizeram desde o início da pandemia? Um número aproximado?
Sim, posso lhe dizer que em transportes mesmo andamos perto dos 300.
Uhum. Sempre transportes feitos por solicitações do INEM. Sim. E dos próprios lares, por exemplo.
Sempre do INEM, para nós sempre do INEM.
Uhum.
Também temos alguns casos particulares, acho que até já aconteceu hoje um, de uma pessoa que se estava a sentir mal e mal e mal e mal e pediu uma ambulância a um centro estético ou qualquer coisa no género e os bombeiros que chegaram lá tiveram a plena convicção que a pessoa estaria com Covid e depois questionaram o INEM e esse transporte foi acionado através do INEM e pronto, e seguiu os seus trâmites normais.
Mas nas últimas semanas já notam um decréscimo do número de transportes efetuados para estas situações?
Sim, eu posso lhe dizer que de 1 a 8 de junho que, portanto, são os últimos 8 dias, nós fizemos 13 destes transportes. Portanto, notamos perfeitamente que os pedidos estão a diminuir nestas últimas semanas, não é? E também notamos que no início, logo nas primeiras semanas, primeiros 15 dias, já íamos em 150 kits, portanto, à volta de 70 transportes.
Uhum. Recordo também que no início desta pandemia, um dos alertas que deixou foi que muitas pessoas ligavam a pedir auxílio aos bombeiros voluntários, mas indicavam outros sintomas para que pudessem ser transportados. Isso chegou, exatamente, a acontecer aqui em Braga.
Sim. Houve uma quantidade de telefonemas que baralhavam muito os nossos operadores de central e que não percebiam exatamente o que é que as pessoas queriam. E muitas delas, viemos a saber, que queriam, elas estavam, desconfiavam mesmo que estivessem com o Covid e não queriam dizer. E então davam outros sintomas diferentes e quando as equipas chegavam lá é que constatavam que podiam estar infectadas. E nós chamámos a atenção que não se deve fazer isso, porque os bombeiros, se não vão equipados e preparados, podem ser os primeiros a ser logo infectados. Isso aconteceu muitas vezes, infelizmente.
Há pouco estava a referir que foram montando diariamente equipas precisamente para este tipo de transportes. Quase todos os bombeiros voluntários de Braga acabaram por acorrer a situações deste género.
Sim, da grande maioria dos bombeiros voluntários acabaram todos por fazer este tipo de serviço.
Uhum.
Como sabes, os bombeiros voluntários têm os seus empregos normais, como toda a gente, e é nas horas em que não estão a trabalhar, ou à noite, ou durante o fim de semana, etc., que a maioria deles dão a sua disponibilidade e aparecem. E, portanto, isto foi tão rotativo que eu posso dizer que praticamente todos os bombeiros voluntários entraram neste serviço.
Este foi também um tempo em que, como também já tocou há pouco ao de leve, a fonte da receita que os bombeiros voluntários tinham deixou de existir porque os transportes deixaram de ser feitos. Tem ideia do prejuízo que isso terá causado nestes 3 meses aos bombeiros voluntários de Braga, porque deixaram de ir a muitos serviços e mesmo as pessoas basicamente evitavam ir ao hospital e, portanto, recorriam também menos aos bombeiros voluntários. Não estou a falar apenas de casos, de situações em que, obviamente, as pessoas têm de ir para o hospital, mas também casos de transportes de doentes não urgentes, ou seja, com muitos serviços fechados, estas pessoas deixaram de ser transportadas, os bombeiros deixaram de receber esse dinheiro desse transporte.
Nomeadamente a fisioterapia e os transportes, uhum, a consultas tanto para o hospital aqui de Braga como para os hospitais do Porto, para nós pode significar mais ou menos 10 mil euros por mês.
Uma verba muito importante.
Muito, muito, muito importante para nós. Muito mesmo.
No que respeita também aos bombeiros voluntários de Braga, que começaram a reportar e a especificar o número de serviços realizados a cada mês, isto temos visto ultimamente nas redes sociais, até porque a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Braga tem uma página de Facebook muito ativa em que procura precisamente sensibilizar a sociedade, acredito eu, para aquilo que vão fazendo no dia-a-dia, para terem uma ideia do quanto custa e do quanto se faz.
Exatamente, não há muito tempo constituímos uma equipa de bombeiros voluntários que se dedica um pouco a essa área das redes sociais. E que tem feito não só uma informação daquilo que nós vamos fazendo, como também faz um agradecimento a cada uma das empresas e pessoas que nos vão ajudando, e também é bom. E como está neste momento a desenvolver também um trabalho no sentido de que as pessoas possam, das suas casas, fazer sócias a qualquer hora e a qualquer momento, basta que nos vão ao site e peçam essa informação, depois nós ligamos para as pessoas, mandamos uma entidade de referência para pagar a sua cota e tal. Tivemos já alguma adesão nesse aspecto. Braga, em relação a sócios dos bombeiros voluntários, perdoem-me que diga, mas eu estou um pouco desiludido em relação a isso. Acho que mesmo assim continua a haver muito aquela ideia de que só se preocupam com os bombeiros na hora da aflição. E
uhum.
Eu, durante um determinado tempo, e como passo muito tempo nos bombeiros voluntários, quando apareciam algumas pessoas para se fazerem sócias, eu normalmente mandava a chamar e queria perguntar-lhes porque é que se ia fazer sócios, para ter um feedback daquilo que estava a acontecer. E quase todas as pessoas era porque a minha mãe acamou e está doente, eu acho que vai precisar de uma ambulância de vez em quando, ao meu pai, ao meu filho, etc. Portanto, as pessoas fizeram contas, os sócios dos bombeiros voluntários têm logo à cabeça 30% de desconto no preço que têm que pagar para as ambulâncias, e as contas estavam a ser feitas logo para as pessoas: vão-me fazer sócia porque eu vou precisar da ambulância muitas vezes. E este tem sido mais ou menos, ou tem sido a maneira como a população tem entendido isso, e nós gostávamos que aqueles que não estão a pensar neste momento em utilizar ambulância, etc., também se fizessem sócios, porque é tão barato 1 euro por mês que, se calhar, o pouco de muitos podia ser a sustentabilidade de uma associação destas que tem muitas dificuldades, de facto.
Vocês no ano passado, há 2 anos, julgo eu, lançaram mesmo uma campanha, no fundo, de sensibilização
Sim.
para novos sócios. Neste ano de 2020, a procura de pessoas para se fazerem sócios tem
Não
diminuído?
aumentou, não aumentou. Nós íamos começar uma campanha, estava preparada para ser lançada exatamente nesta primavera. E até porque também não tínhamos a certeza se poderíamos ter as coisas do novo quartel mais adiantadas, e íamos aproveitar toda essa envolvente para fazer a campanha de sócios. Vamos ver se conseguimos montá-la para o ano que vem. Continuamos, como tudo nesta vida, e estávamos há pouco a falar, dependentes daquilo que vai acontecer no próximo inverno e primavera. Mas se as coisas correrem bem, vamos fazer o lançamento de uma nova campanha. A última campanha, fomos dos 150 sócios que tínhamos para 2.400, mais ou menos,
Que é o que tem mais ou menos
que é o que
nesta
temos
altura.
agora. E precisávamos triplicar isso. Vamos lá ver se
Estamos
conseguimos.
numa cidade muito jovem. Acredita que também isso possa ter alguma influência? Porque, de certa forma, as pessoas mais velhas já tinham mais esse conhecimento, essa de fazer sócio dos bombeiros voluntários é algo importante. Acredita que isso também pode mexer um bocadinho aqui com os dados? A falta de sensibilização da população mais jovem para esta questão?
Não tenho bem a certeza disso. Eu às vezes até penso que seremos nós que não passamos bem a mensagem, porque em vários sítios onde estou, e as pessoas já me vão conhecendo e fazem-me perguntas acerca dos bombeiros, etc., e muitas vezes têm-me dito porque é que nós estamos sempre a pedir sócios e a ter dificuldade com as contas. Porque as pessoas ainda hoje, muitas, 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 estão convencidas que os bombeiros voluntários são do Estado. E, portanto, e que é o Estado que nos fornece equipamentos e viaturas e os kits, e agora que vem a época dos fogos, tudo o que é necessário para uma época destas, as pessoas estão perfeitamente convencidas disso. Eu recordo-me, uma altura, que disse que necessitávamos de comprar uma viatura das grandes de combate ao fogo, pois as que temos já estão a ficar muito cansadas, e a pessoa disse assim: mas é o Estado que fornece as viaturas. Foi logo a primeira resposta, e outras pessoas estavam ao lado, quando eu expliquei, disse: eu não acreditava numa coisa dessas. Se calhar nós aí temos que fazer mais qualquer coisa nesse sentido, que as pessoas acham que nós recebemos, e não. Quer dizer, nós, se queremos viaturas, temos que as pagar. Se queremos ambulâncias, temos que as pagar. Nós, no dia 19, não sei se vamos falar nisso, mas no próximo dia 19 vamos ter uma festa bonita ali no, no, na, na nossa associação, e entre outras coisas, também vamos inaugurar mais 2 viaturas de transporte de doentes que estão neste momento a ser preparadas para poderem entrar no serviço. E pronto, tivemos que fazer um empréstimo para ir pagando essas viaturas. Nós não podemos deixar de as comprar porque elas ficam velhas e gastam-se no estande. Mas se as queremos, temos que as pagar. E se toda a gente ajudasse, não custava nada a ninguém, não é?
Sabemos que a parte financeira destas instituições é sempre uma dor de cabeça, como já temos
Certo.
percebido também mais uma vez ao longo desta conversa. Capitão António Ferreira assumiu funções de presidente desta associação humanitária já no ano 2016. Desde essa altura, apesar de tudo, as contas melhoraram muito.
Sim, eu já tenho dito e mantenho. Nós neste momento conseguimos o saneamento financeiro da associação. Nós nunca temos dinheiro, mas temos tido dinheiro para cumprir com todas as nossas obrigações. Ou seja, eu se calhar posso dizer que a associação neste momento não deve nada a ninguém. Deverá as contas normais de cada mês, mas todos, ainda há dias disse isso numa entrevista que me fizeram. Todos os dias 30 ou dia 1 eu não tenho dinheiro nenhum, não é? E depois, durante todo o mês, andamos a tentar ganhar dinheiro para pagar as nossas despesas. Nós também temos perto de 30 salários para pagar todos os meses, que são os funcionários da associação, e mais os bombeiros, que nós chamamos assalariados, são aqueles que estão lá todos os dias, todo dia e todos os dias a trabalhar para poderem acolher rapidamente aquilo que é pedido. Se estiverem a trabalhar nos seus locais de trabalho, não podíamos fazer este serviço.
Uhum.
Ou seja, nós temos conseguido manter as contas equilibradas, e isso tem acontecido. Este ano estamos um pouco mais preocupados com isso, mas nunca temos dinheiro. Não conseguimos realizar dinheiro suficiente para correr a uma determinada, a um determinado problema.
Quando surge um imprevisto.
Exatamente, se uma viatura tem um arranjo muito grande, se é necessário substituir uma viatura, normalmente temos que viver com empréstimos ou sistemas de financiamento para depois irmos pagando durante 30 ou 48 meses, e temos conseguido fazê-lo, devo dizê-lo, e portanto nesse aspecto estamos bem melhor do que estávamos, mas precisávamos dar um salto qualitativo.
Uhum. E no que respeita a viaturas, quais são as necessidades neste momento?
Nós precisávamos de substituir algumas viaturas de combate ao fogo, como disse. Uhum. Nós temos viaturas de 83, 84, 90, com uma enormidade de quilómetros, com muitas avarias, conforme é de calcular, sobretudo quando vão para todo o terreno, para os fogos, é muito fácil avariar-se, e precisávamos de as substituir. Precisamos de uma viatura ligeira de combate aos fogos, porque a que temos também é muito velha, já está muito gasta, e também percebemos, e todos perceberão, que a rapidez na chegada a um determinado fogo, se for muito rápido, pode ser uma fogueirinha, e seja demorar mais meia hora, já pode ser um fogo, não é? É que este tipo de viaturas ligeiras fazem muita falta.
Uhum. Da Portanto, parte é o momento de apelar também à solidariedade dos bracarenses e empresários.
Exatamente, exatamente. Se as empresas quiserem patrocinar alguma destas aquisições, nós ficávamos muito agradecidos. Em termos de ambulâncias propriamente ditas, nós neste momento estamos bem, temos boas ambulâncias e bem equipadas, e é muito importante para a população bracarense que isso aconteça. No transporte de doentes para fisioterapias e consultas hospitalares, etc., como ainda há pouco disse, vamos substituir mais duas e pronto, vamos andando. O parque de viaturas das vermelhas de combate, uhum, aos fogos é o que está mais deteriorado.
E é precisamente aquele que vai ser mais chamado agora nos próximos tempos.
Sim.
Estamos agora a entrar na época de incêndios. Como é que está a corporação preparada para esta nova fase, que é sempre muito exigente, e agora também aqui com estas incertezas, também face a uma pandemia que estamos a viver em simultâneo?
Nesta época de fogos, para a nossa vida dia-a-dia, não vamos alterar nada, não é? A Corporação de Bombeiros continuará com o seu trabalho desde as 6 da manhã, fazer os transportes que tem que fazer, os INEMs que tem que fazer. Nós estamos com uma capacidade de resposta à emergência, ao INEM, fantástica. Temos vindo nos últimos meses a bater sucessivamente o recorde de resposta ao INEM, o que me deixa muito, muito satisfeito, e o próprio INEM até já se questionou e aplaudiu, uhum, a maneira
como é que isso pode acontecer?
Exato.
Porquê? Qual é?
Sim, talvez a estrutura que estamos a criar também no quadro de comando, das pessoas que neste momento também me ajudam na parte operacional, etc. Também os próprios bombeiros têm vindo a perceber este trabalho que está a ser feito, este caminho de maior rigor, maior exigência, maior profissionalidade, porque isto dos bombeiros voluntários não são só heróis nas capas, não é? Tem que ser heróis no dia a dia, e tem que ser, o socorro tem que ser rápido, mas também tem que ser eficiente e capaz, não é? E o trabalho de muita gente ali dentro tem vindo a dar os seus frutos, e eu estou muito agradecido por isso. E, portanto, chegando à época dos fogos, nós não vamos deixar de fazer nada do que estamos a fazer. Também temos uma equipa de intervenção permanente aqui nos Bombeiros Voluntários de Braga. Essa é a primeira equipa que sai logo que seja necessário, e quando o comandante distrital precisar do nosso apoio em qualquer fogo. E como é normal num corpo de bombeiros voluntários, se acontecer um incêndio, através dos esquemas que temos montado de rádio e de mensagens e do nosso site, etc., os bombeiros serão chamados, e à medida que cada um deles vai podendo, vai se apresentando e vai seguindo para a frente de combate ao fogo.
Uhum.
Ou seja, nós faremos este ano, na prática, o mesmo que fazemos nos outros anos, e acho que vamos cumprir a nossa obrigação. Os problemas, eu há bocadinho estava aqui a dar uma olhadela a um manual de instruções grande que chegou. Hoje em dia ninguém sabe exatamente como é que vai ser este combate aos fogos, porque é a primeira vez. Para tudo há uma primeira vez, e este é o primeiro ano em que as equipas têm que sair do quartel com máscara nas viaturas, que se calhar as mochilas e os equipamentos têm que ser, além de terem que ser limpos e desinfetados, se calhar têm que ser revestidos de plástico para avançarem, em que, chegando à frente de combate, vai ter que haver as normas todas que todos conhecemos, de distanciamento, de desinfecção. Estamos todos bem um pouco a pensar como é que vai ser. As pessoas que comandam o fogo, os briefings e nas reuniões têm que fazer, etc., a que distância terão que ter, estar uns dos outros. Normalmente, as viaturas que servem de posto de comando são pequenas. Terá que ser na rua, talvez. A pessoa que na viatura utiliza o rádio do carro, se calhar só pode ser ela e não pode ser mais nenhuma. Se calhar tem que desinfetar, e é só ela que tem que pegar naquilo. Estamos todos assim um pouco expectantes e a ver se as coisas correm bem.
Mas das normas que chegaram, parecem-lhe razoáveis ou...
Eles não saem muito daquilo que você conhece. Eu posso ler aqui algumas. Utilização da máscara cirúrgica, higienização frequente das mãos, as mochilas com os equipamentos devem ser protegidas. Deve ser definido pelo chefe da equipa quem utiliza o microfone. Os rádios portáteis não podem ser partilhados. Os operacionais devem se manter sempre nos mesmos lugares do veículo. Não partilhar cofres, garrafas, talheres, comida, etc., porque nós vamos ter o
Pois.
reabastecimento, etc. E pronto, e podia continuar por aqui fora. Podia dizer que, se aparecer alguém com sintomas, tem que ser imediatamente
Isolado.
afastado, isolado e trazido para o quartel. Mas eu penso que todos os operacionais que vão viver este ano pela primeira vez uma situação destas vão ter que ter muito bom senso e vão ter que decidir muitas das coisas na hora. E pronto.
Recordo-me no ano passado também, os Bombeiros Voluntários de Braga adquiriram uma série de equipamentos individuais, contaram também com algumas ações solidárias que foram muito
Exatamente.
importantes.
Muito,
Neste
muito.
momento estão completamente capacitados?
Ora bem, nós ano passado fizemos, ano passado e há 2 anos e há 3, fizemos o chamado Trail
Trail.
Solidário, que estava marcado, também já tinha data marcada este ano, depois adiámos para este outubro que vem, e a semana passada, numa reunião, entendemos todos que era melhor cancelá-lo e deixar ficar para o ano. E o ano passado, esse Trail Solidário deu-nos 35 equipamentos para bombeiros, para proteção ao combate a fogos industriais e urbanos. Para combate a fogos rurais, que a gente antigamente dizia florestais, ou os fogos rurais, cada um dos nossos bombeiros tem um equipamento completo. Se me dissesse que é suficiente, não é. E mais a mais, olha, no ano que temos, pelo menos dois deviam ter todos. E até porque
Pois.
aquele que traziam devia, porventura, ter a possibilidade de o lavar a uma temperatura alta antes de voltar a utilizar. Temos neste momento um para cada. E se acontecer aquilo que é expectável, que é os Bombeiros Voluntários de Braga receberem da Autoridade Nacional de Proteção Civil os equipamentos que nos estão prometidos, se vierem deste ano, todos os nossos bombeiros ficarão com dois equipamentos, o que já não é mau. E porque é que nós vamos receber estes equipamentos todos? Porque a Autoridade Nacional andou a ver quem foram as associações que nos últimos 4, 5 anos tiveram o ingresso de muitos novos bombeiros voluntários. E fizeram as contas, e para todos esses bombeiros voluntários novos que entraram nestes últimos anos, vão distribuir um equipamento individual. Como Braga temos feito uma recruta praticamente todos os anos, desta vez tínhamos um bónus assim um bocadinho mais avultado. Mas em relação àquilo que me perguntou, todos têm um. Se me perguntar se é bom, direi que não é suficiente, que o ideal seria dois.
Capitão António Ferreira, que avaliação é que faz também da preparação para esta época de incêndios a nível nacional por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil?
Daquilo que eu tenho vindo a acompanhar, a preparação também foi anormal. Quer dizer, os bombeiros do norte a sul do país já começam a estar muito habituados a estas épocas de fogo. Os comandantes distritais já reuniram com todos os comandantes de cada um dos corpos de bombeiros, já sabem que eles têm mais disponibilidade, menos disponibilidade. Também é verdade que no interior há mais facilidade de haver bombeiros que constituem aquelas equipas permanentes que estão nos quartéis e que saem logo à primeira chamada. No litoral há muito menos desemprego, portanto há poucos bombeiros que estejam desempregados, há mais dificuldade em ter esses bombeiros logo na hora, e eles sabem dosear as forças e sabem onde eles estão, aqueles que são mais disponíveis. É que logo na primeira chamada ao incêndio sabem perfeitamente quais são os quartéis onde eles podem sair já. Nos outros quartéis, onde as pessoas todas trabalham, eles põem-nos de reserva e depois, se calhar, vão substituir aqueles que avançaram logo na primeira linha. Os meios aéreos, acho que ainda não está completamente definida a quantidade de meios aéreos que vamos ter disponíveis, mas isso é um planeamento a nível nacional que a nós nos ultrapassa aqui. Mas a ideia que temos, honestamente, é que estamos exatamente como nos outros anos, ou seja, bem. Agora dependemos é daquilo que vai acontecer, do tipo de fogos, como é que eles aparecem, se aparecem muitos no mesmo dia, se aparecem de vez em quando. Quando passadas as coisas aqui no Minho, correram mais ou menos bem, não é?
Exato, mas aqui neste ano de 2020 temos outra preocupação, que é a limpeza das matas. O prazo foi alargado, ainda assim há muitos casos em que provavelmente as matas não serão limpas, portanto... Eu acho que é um risco acrescido.
Sim, é um risco acrescido e é verdade. Eu há dias estava a comentar isso no terreno onde a gente pensa logo que possa começar a construção do nosso quartel, que nós limpámos o terreno no inverno passado, e neste momento uma inspeção que tivemos lá ao terreno, ao começar a entrar no terreno, o mato já nos dava para a cintura e foi rápida. Foi esta primavera, foi chuvosa e agora está aí o sol. Sim. Eu penso que genericamente as limpezas florestais não foram tantas como foram feitas o ano passado, mas como muitas foram feitas o ano passado e mais algumas este ano, ainda assim, ainda há pessoas que o mês passado estavam a limpar a floresta. A floresta não estará pior do que estava há 2, 3, 4, 5, 6 anos, etc. E também acho que este é um trabalho que só ao fim de uma década é que começará certamente a dar melhores frutos.
E quanto ao futuro, o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga ficará em Sampaio de Arcos, já sabemos. Em que ponto é que está este processo? Sofreu, acredito, atrasos com esta pandemia também.
Nós temos o projeto praticamente terminado. E vamos precisar agora da aprovação tanto da Autoridade Nacional de Proteção Civil como da Câmara Municipal de Braga, naturalmente. E estamos nessa fase. A Autoridade Nacional de Proteção Civil já está a apreciar o quartel que nós queremos fazer. Logo que nos dei o ok, certamente poderemos entrar com o projeto, aqui na Câmara Municipal de Braga, e vivemos com muita ansiedade todas estas semanas que vão passando. E esperamos ter boas notícias daqui a pouco tempo. Eu espero ter a hipótese de fazer a apresentação pública do projeto, e agora com as novas tecnologias, até se calhar com os 3Ds, mostrar já aquilo que vai ser o nosso quartel, logo que esta parte burocrática esteja resolvida.
Mas sabemos, à partida, que será um quartel moderno, provavelmente um dos mais modernos do país. Estão também muito atentos não só à estrutura do edifício, como depois também à forma como o irão equipar.
Acredito. O nosso quartel é um quartel que não pode ser muito caro, que a gente não tem dinheiro, mas é um quartel que me parece muito funcional. É um pavilhão grande, com um parqueamento, uma parte do pavilhão que é o parque de viaturas, que para nós é fundamental, é onde vão caber todas as nossas viaturas, a parte de balneários e vestiários, armários e camas para o pessoal de piquete também está resolvida. Não ficámos excepcionalmente bem servidos nas áreas administrativas, etc., porque não temos tanto dinheiro como gostaríamos de ter, mas o que temos é suficiente para o bom funcionamento, e nós não precisamos de luxo. Precisamos fundamentalmente que guardar as nossas viaturas, os nossos equipamentos, ter boas entradas, boas saídas no quartel, e que a operacionalidade e a funcionalidade aumentem. É isso que queremos fazer, e no quartel que preparámos e desenhámos, isso é feito.
Mas já há um tempo estipulado para a realização da obra? O quartel tem de ficar concluído em quanto tempo?
Nós não vamos estipular exatamente isso, porque não é uma empreitada, que é uma permuta de instalações das que temos com a outra, é que não há essa necessidade. Agora, eu penso que, como o nosso quartel é um pavilhão grande, e com as empresas de construção de Braga, que estão muito habituadas nessas construções, será rápido o prazo de construir. é mais difícil ter as coisas todas preparadas e pronto, e tudo aprovado para que não haja nenhum problema do que propriamente a construção. E os nossos bombeiros que acompanham e que vivem ansiosamente esta hipótese sabem destas dificuldades e estão à espera, como todos, que a gente consiga ir para lá.
E
Vamos ver.
quando é que espera apresentar o projeto?
Eu gostava que pudéssemos apresentar o projeto para o mês que vem, talvez, e que pudéssemos inaugurar o quartel lá para o final do ano que vem. Isto era
Final de
aqui.
2021.
21. Isto era o que eu gostava. Mas se for mais cá,
Sabemos
mais
que
lá, tudo bem. Quem esperou todos os anos, não é agora por mais 3 meses que vai ficar doente.
os fundos que os bombeiros voluntários tinham conseguido para, se fosse uma requalificação do atual quartel ou então uma requalificação do antigo quartel dos bombeiros sapadores, já se perderam.
Olha, essa candidatura está de pé. Ou seja, eu ainda não assinei nenhum documento de desistência dessa candidatura. E eu sei que, pelas normas dos fundos comunitários, se a gente não faz as obras de requalificação aqui, o dinheiro é para que eles não nos entregaram ainda, nós vamos perder esse dinheiro. Ainda assim, porque vamos precisar de equipar o novo quartel, quando a gente muda de casa, nós, na troca de instalações que vamos fazer, vamos receber um quartel, as paredes, não é? Agora vamos precisar de muita coisa lá dentro e vamos precisar de
Preciso
muito dinheiro.
recheá-lo.
Eu fiz uma exposição ao PO-Senhor e à Secretária de Estado da Proteção Civil, a saber se, mesmo fosse a título excepcional ou de outra razão qualquer, se nós podíamos ter alguma ajuda da parte dos fundos comunitários ainda nesta construção. Sei que a senhora secretária de Estado, já através do seu chefe de gabinete, disse que queria falar comigo. Não tenho assim nenhuma expectativa grande, porque já me aconteceu 2 vezes para trás que tive muita expectativa e não consegui nada. Mas vamos ver, vamos ver.
Capitão António Ferreira, no próximo dia 19 vão ser inauguradas as duas novas viaturas, mas não só.
No dia 19 de julho, nós vamos ter uma festa bonita aqui no quartel, pelo simbolismo e pelo significado que ela tem. Nós vamos dar posse a 3 elementos que eu, como presidente da direção, escolhi, mas acompanhado e mandatado devidamente pela minha direção, dos 3 elementos que escolhemos para o nosso quadro de comando. E então, nesse dia, vamos dar a posse ao novo comandante, ao novo segundo comandante e ao novo adjunto de comando. Esta é uma situação, se calhar, única na vida de uma associação. E eu digo aquilo que há, repito aquilo que disse há 4 anos, quando tomei posse. No meu discurso de posse, disse que nós íamos fazer um trabalho grande para o saneamento da associação, ainda há pouco falámos nisso, para a reestruturação do quadro de comando e para criar novas instalações. O saneamento está feito. O quadro de comando vai tomar posse no dia 19 e acerca das novas instalações tivemos a falar há pouco, esperamos que em breve consigamos. Mas para voltar atrás, dizer-lhe que o comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga vai ser o subchefe Pedro Ribeiro, que o segundo comandante vai ser o subchefe Pedro Dias e que o adjunto de comando vai ser a subchefe Cátia Silva. Dizer-lhe que estes elementos que foram escolhidos já têm vindo a trabalhar juntos, já estão, de certo modo, como eu diria na vida militar, a fazer um tirocínio das suas funções. Temos-los acompanhado muito, conforme calcula, e ajudado, e fornecido conhecimentos e ensinamentos daqueles como eu, que tiveram muito mais anos como comando, embora na vida militar. E acho que foi uma escolha de uma equipa muito acertada, foi uma decisão muito maturada, muito amadurecida, muito cuidadosa, e eu estou muito satisfeito para já com o trabalho que eles estão a fazer e acho que vai ser uma mais-valia muito grande para o nosso corpo de bombeiros. Estou muito, muito, muito satisfeito com isso.
Um dia 19 que terminaria em beleza se já pudesse apresentar o projeto.
Era, mas não sei, nunca se sabe. Olha, ainda bem, como é que você diz isso? Pode ser que seja possível, era bom. Mas atempadamente e logo possa ser, nós faremos isso em conferência de imprensa e a RUM está mais que convidada, não tenho
Com
nenhuma dúvida.
certeza.
Okay.
Capitão António Ferreira, muito obrigada por esta conversa. Chega assim ao fim na grande entrevista no Campus Verbal desta terça-feira com o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.
Muito obrigado.